aos domingos na igreja, louvando, adorando ao Senhor, e nós temos que ser gratos a Ele por essa oportunidade, né, de todo domingo nós estarmos na casa do Senhor, estarmos juntos. Isso é motivo de nós agradecermos realmente ao Senhor. E ontem, quando o pastor Mauro me ligou, que ele não ia poder estar aqui hoje, está em viagem, pediu para nós estarmos aqui, comecei a orar e pedir o que Deus podia direcionar, né, para nós estarmos aqui, para estar falando com os irmãos. E nós vamos estar falando um pouquinho nesse tema, que Deus muda os cenários. Deus muda o cenário. Você pode repetir comigo assim? Deus muda o cenário. Vamos fazer diferente, fazer assim. Deus muda, depois o cenário. Deus muda o cenário. Amém. Deus muda o cenário. A gente vai estar lendo um pouquinho aqui. Baseado em Isaías 43, 18 e 19, diz assim: aqueçam o que foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto, vou abrir um caminho e riacho no ermo. Finalzinho diz assim: até no deserto, vou abrir um caminho e um riacho no ermo. Então, assim, igreja, esse texto foi escrito mais ou menos como, né, o povo de Judá estava cativo lá na Babilônia, eles estavam passando por uma grande dificuldade, estavam passando um momento realmente de grande sofridão, grande sofrimento, melhor dizendo. E eles estavam sofrendo com toda aquela situação que eles estavam passando. Nós sabemos que sempre que nós falamos em deserto, não é uma coisa fácil, muitas vezes é difícil para nós, é difícil para nós passarmos, são momentos talvez difíceis na nossa vida. Mas aqui, quando aconteceu esse fato, nesse histórico da Bíblia, eles tiveram realmente êxodo lá no deserto. Muitas vezes nós olhamos tantas dificuldades para nós olhamos situações que nós achamos difíceis, né? Eu sempre falo, cada vez mais o nosso dia a dia está mais, cada dia mais corrido. Cada dia mais nós queremos ter que as coisas sejam mais rápidas. Cada vez a gente quer um aplicativo mais rápido, cada vez nós queremos um sistema mais rápido. E cada vez nós queremos chegar no semáforo e sempre queremos pegar o semáforo no verde. Nunca nós queremos chegar e pegar no vermelho. Sempre nós queremos chegar ali e chegar rápido. Mas muitas vezes, na vida com Deus, na caminhada com Deus, as coisas não acontece no nosso momento. As coisas não acontecem na hora que nós queremos. Não acontece na hora que eu quero. Muitas vezes nós temos que passar por um processo, por esse tempo, por esse amadurecimento, por esse deserto, para que Deus esteja trabalhando e nos ajudando, para que nós possamos sim conseguir chegar e saber que Deus pode mudar esse cenário. Talvez esse cenário que eu falei é um cenário de dificuldade. A nossa vida hoje é uma dificuldade. Uma correria, nós sempre estamos ali correndo, batalhando por uma coisa, por outra, mas nós muitas vezes temos que saber que mesmo lá no deserto Deus pode falar conosco, mesmo no deserto Deus pode agir em nossas vidas. E eu quero citar aqui nessa tarde de hoje quatro exemplos de grandes homens de Deus, de pessoas que conseguiram superar essas fases difíceis, conseguiram superar o deserto para estar mais próximo de Deus, para estar fazendo o que Deus queria, fazendo a vontade de Deus, para Deus mudar o cenário deles. E nós vamos estar falando desses quatro homens de Deus. O primeiro homem de Deus que quero falar é José. Porque na vida de José, né, Deus mudou o mal em bem. Na vida de José, Deus mudou mal e bem. E baseado lá em Gênesis 50 e 20, diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que você vê hoje, para preservar a vida de muitos. Então nós conhecemos, a maioria da igreja já sabe a história de José, sabe que seus irmãos, a sua família, seus irmãos, basicamente o venderam como escravo. Lá começou toda aquela trajetória dele. Agora vendido como escravo, chega num país estranho, chega lá no Egito, começa aí a ter grandes dificuldades, até que ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele começa a ter ali, ter êxito naquilo que ele faz, começa ali a ser um destaque, até que a mulher de Potifar um dia quer ficar com ele, não quer ficar com ela, ele vai preso, aí ele começa a interpretar os sonhos, até chegar perante Faraó, e quando ele chega perante Faraó, ele interpreta os sonhos, e ele fala que 7 anos serão abençoados, e 7 anos serão 7 anos de dificuldade. E nesses 7 anos que ele realmente tem prosperidade, que vão ser os 7 anos bons, o Faraó tem a estratégia de colocá-lo como governador do Egito, para que ele conduza os 7 anos. E os 7 anos que ele conduz, leva o Egito a ter muita prosperidade, o Egito ter muita abundância. Para os 7 anos, quando eles têm de dificuldade, eles conseguem ali, eles conseguem passar e ter feliz. E os seus irmãos, né, no final da história, acabam tendo que, não só os seus irmãos, mas toda a região precisa ir até o Egito para que comprasse alimento. E assim os seus irmãos têm que ir lá voltar com ele. E ele perdoa os seus irmãos, e é essa história realmente de grande êxito que José teve. Foram mais ou menos 13 anos desse processo. Foi um processo, sempre falo, difícil, porque imagina, foi vendido a escravo num país que ele não conhecia, uma língua estranha, tantas dificuldades que ele teve. Foi rejeitado pelos irmãos. Tantas coisas. Mas ele olhava lá e percebia que Deus estava trabalhando, mesmo quando ele não conseguia entender. Porque muitas vezes Deus está trabalhando, muitas vezes quando nós não conseguimos entender. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, né? Olha só o exemplo de José, toda essa dificuldade, 13 anos, numa situação tão difícil, uma situação que ele teve que chegar de superação, para quê? Para que ele contivesse chegar a governador. Por quê? Deus muda cenários, e o cenário de José foi Deus que mudou. De toda essa fase, Deus mudou o cenário de José. Saiu lá, menino, como escravo, para se tornar governador do Egito, e é lembrado hoje por mim, por você e por tantas pessoas que conta a história dele. Por quê? Porque ele teve uma constância na dificuldade e ele continuou, ele não parou, e Deus mudou o cenário da vida dele. Deus transformou o cenário da vida dele, o cenário que saiu lá de escravo e se tornou governador do Egito, de escravo a governador do Egito. Foram 13 anos, mas ele teve muito êxito, porque Deus muda os cenários da nossa vida. Outra personagem que eu queria trazer para você é o rei Ezequias. Deus ouve a oração de Ezequias. Deus ouve a oração de Ezequias. Segunda Reis 25 diz assim: volte e diga a Ezequias, meu servo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, ouviu a sua oração e vi as suas lágrimas, certamente o curarei, certamente o curarei. Quando nós olhamos para a vida de Ezequias, vemos que o rei Ezequias estava lá, e quando o profeta Isaías chega para ele e fala: olha, Ezequias, você infelizmente vai morrer. Ele estava doente, olha só, ele estava doente. O profeta Isaías chega para ele e diz que ele vai morrer. E ele fica, claro, muito triste, muito preocupado. A Bíblia diz que ele vira ao lado, quer dizer, ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, porque ele fala: meu Deus, não pode acontecer isso, né? Eu quero a cura, eu quero a cura. E quando ele começa a falar, ele fala: Senhor, eu trabalhei tanto para você, eu fui justo muitas vezes, e ele foi realmente um rei justo. Então ele começou ali a falar para o Senhor. Deus, ele tocou tanto o coração de Deus que não chegou nem a sair de onde Isaías estava. Deus já fala para Isaías voltar e falar isso que nós estamos lendo aqui, que é esse versículo, falando que Deus ouviu a sua oração e você vai ser curado. Amém? Quantos confiam nesse Deus que ainda cura? Quantos confiam ainda nesse Deus que pode esperar um pouquinho, mas na hora dele ele vai curar a tua e a minha vida. Amém? E o rei Ezequias foi assim, ele se posicionou, falou: Deus, ele começou a orar, ele começou a buscar. Eu fiquei imaginando, né, que sempre a gente vê um profeta indo e falando uma coisa muito boa. E no caso dele, a princípio, foi uma coisa ruim. Falou que ele ia morrer. Falei, meu Deus, que situação, né? E aí ele tem que interceder, ele tem que orar, ele tem que buscar a Deus para Deus intervir na situação dele. Para Deus entrar ali e fazer uma mudança naquilo que estava acontecendo na vida dele. Né? Deus tem que mandar o profeta voltar. Mandar o profeta voltar. Para que ali estivesse falando, não, a tua oração Deus já ouviu. O teu momento já chegou. Talvez não demorou tanto, né? Porque ele não chegou a sair, talvez o lugar era um pouco longe, mas assim já voltou para falar com ele. Eu queria dizer para você que existem momentos em que você não consegue mudar a situação, mas orando você consegue. Vou repetir, mas existem momentos, há situações que nós não conseguimos, mas através da oração nós podemos conseguir. E ele, o que aconteceu com ele? Deus também abençoou a vida dele. E ele atingiu o êxito. Deus mudou o cenário dele. Aquele cenário ali que no começo que ele ficou tão preocupado. Cenário de saber que ele ia morrer. Deus muda o seu cenário. E agora esse cenário passa a ser um cenário de cura. Olha só. O primeiro profeta fala que ele ia morrer. E logo, rapidinho, mal chegou a sair do palácio, volta e fala que ele vai ter cura. Então, Deus mudou o cenário dele. Um cenário tão difícil, um cenário de enfermidade, de morte, para um cenário de realmente cura. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Se Deus é tremendo, né? Quando eu começo a orar e falar, e quando eu orava tarde hoje, penso, Deus é tão tremendo, Deus é tão bondoso para mim, para você, Deus é tão fiel para nossas vidas, mas como sempre eu falo na cela, nós que muitas vezes não somos fiéis a Deus. Nós que muitas vezes erramos com Deus, nós que muitas vezes falhamos com Deus, nós que muitas vezes estamos caminhando ali, firmes, fortes, que a pouco a gente começa a esquecer, né? Muitas vezes a gente começa com uma coisa tão animado, nós começamos, não, eu quero abrir a minha célula, começa tão animado, vou abrir, vou convidar pessoas, daqui a pouco começa a desanimar, começa a parar um pouquinho, né? A gente começa a não querer ir, já não faz naquele dia, não, vou mudar de dia, vou fazer a cada 15 dias, daqui a pouco daqui um mês, daqui a pouco não faz mais, né? Parou tudo. E Deus é tão fiel conosco, Deus escuta tanto o que faz para nós, Deus muda o cenário das nossas vidas, Deus nos transforma, Deus nos tirou lá do pecado, né? Como eu e você estávamos quando nós chegamos a Deus, como eu e você estávamos quando nós chegamos aqui nessa igreja. Cada vez que eu venho na ICP, eu lembro lá em 2006, 2008, não sei quem que é a época, nós vimos na igreja e os dois lados ficavam cheios aqui, e a gente caminhava, entrava aqui, a rua ficava cheia, acabava um culto, entrava outro, era aquela coisa, né? Como eu fiquei uns anos fora, quando eu chego aqui, sempre eu lembro. Porque Deus trabalha realmente, nós que muitas vezes erramos. Nós que muitas vezes falhamos e não escutamos o que Deus tem para falar para nós. Não queremos passar o processo do deserto, queremos coisas imediatas, queremos coisas rápidas, queremos tudo para ontem, como se Deus estivesse lá esperando aquilo que nós vamos falar. Quando vamos orar, já chegamos com aquela listinha maravilhosa nossa de pedido, eu quero isso, quero aquilo, quero outro. Muitas vezes nem agradecemos a Deus, muitas vezes nem agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por nós estarmos respirando, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, pela família maravilhosa que nós temos, por tanta coisa que Deus tem nos dado, pelo emprego que nós temos, pelas condições financeiras que nós temos, mas muitas vezes nós não estamos satisfeitos, né? Temos um carro, queremos o melhor, temos uma casa, queremos o melhor, temos um celular, um iPhone, queremos o melhor, e a nossa lista de pedidos para Deus é tão grande, e muitas vezes nós não estamos agradecendo e pedindo para Ele, realmente agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero nessa tarde, já começo de noite aí, né? Tá também trazendo outra pessoa, rei Josafá. O rei Josafá, a palavra que mais eu lembro é o que, quando não sei o que fazer. Quando não sei o que fazer. Em 2 Crônicas 20, 12 e 15 diz assim, o nosso Deus... Não sabes, ó nosso Deus, Deixa eu voltar. Ó, nosso Deus, não sabes tu que não temos poder para enfrentar esse numeroso exército que se levanta contra nós? Não sabemos o que fazer. Olha só, irmãos, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos a ti. Fala, ó, Senhor, eu não sei o que fazer, mas estou colocando meus olhos perante ti, estou colocando a minha face perante ti. Josafá sentiu medo, mas ele, em vez de ele entrar em pânico ou fugir, ele escolheu buscar a Deus e convocou um jejum nacional em Judá. Olha só, a situação era bem difícil. O povo que estava atacando, o povo de Josafá, do rei Josafá, era um povo belicamente muito, muito bem armado. Talvez, e vários povos se reuniram juntos, então não era apenas um reino. Eram vários reinos que estavam para atacar o rei Josafá. Então ele estava realmente com medo, ele estava apavorado. Ele não sabia o que fazer. Aí ele começa a orar. E eu acho muito legal que eu li para vocês rapidamente aqui. Ele convocou um jejum em toda a Judá. Nós passamos agora por esses dias, né? Eu sei que muitos também estiveram juntos ali no jejum de 21 dias, né? Em prol da nossa igreja, em prol da nossa vida, em prol dos lares de paz, em prol também daqueles pedidos nossos que todos tinham. Para quê? Para que Deus estivesse abençoando realmente a nossa igreja. Para que Deus estivesse abençoando a nossa vida como cristão também. Porque está falando, olha, eu estou abrindo mão de tantas coisas, eu não quero comer carne, tomar refrigerante por tantos dias, Deus, porque eu quero a tua presença. Eu quero fazer algo diferente, eu quero ver algo diferente na minha célula, eu quero ver algo diferente na minha nação. Eu quero ver algo diferente na minha cidade, eu quero ver algo na minha vida. Né? Quando os pastores nos convocaram, nos convidaram, né, para estar nesse jejum de 21 dias, eu tenho certeza que começou a fazer muitas coisas e vai fazer muitas mais coisas ainda. Eu creio que aqueles que permaneceram firmes, que entraram no jejum, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Foi fácil, irmãos? Não. Confesso para vocês que o último dia podia sentir um cheiro de carne. E aí nos vizinhos maravilhosos lá do apartamento começaram a assar carne até na segunda-feira. Falei, Jesus amado, os caras estão judiando a gente. Né? Começar a carne, assar carne meio de semana, no condomínio lá, com um pouco fumacinha. Foi, não foi. Mas nós tínhamos que ter esse propósito. Nós tínhamos que ter essa convicção de não apenas para que abençoasse a igreja, pessoas, mas abençoasse as nossas vidas. Para que nós estivéssemos nos aproximando mais de Deus. Para que nós estivéssemos sentindo mais a presença de Deus, para que nós começássemos a orar, o Espírito Santo invadisse a nossa vida de novo, o Espírito Santo começasse a nos encher ainda mais do que ele tinha enchido, o Espírito Santo começasse a trabalhar, e quando você entrasse novamente no teu quarto, fechasse, Senhor, a tua porta e começasse a orar, Deus começasse a falar com você, e você já não via o horário passar mais, você começa a se derramar, começava a chorar e falar, Deus, estou aqui realmente rendido ao Senhor, né? A palavra correta era essa. Estou me rendendo a ti, para que você use, para que você transforme a mim mesmo, que mate essa carne. Nós somos pecadores, sim. Somos errados, sim, mas nós pedimos perdão, nós temos essa consciência que queremos nos aproximar do Senhor cada dia mais. Eu imagino que Josafá aqui, ele estava nesse momento tão difícil, mas ele buscava o Senhor, convoca as pessoas para orar, convoca para o jejum e fala, nós vamos vencer, nós vamos superar. Nós vamos vencer. Como eu falei, irmãos, há um momento na nossa vida que não adianta o nosso conhecimento, não adianta aquilo que nós achamos. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Tem horas que apenas é levantar as mãos e falar, Senhor, misericórdia. Não tem mais o que fazer, eu não consigo. As minhas forças acabaram. Eu estou realmente com medo, Senhor. Estou fraco, estou. Admitir como o próprio rei. Olha que ele era um rei de destaque na época. E ele abriu o seu coração e falou, estou com medo. Estou fraco, Senhor, preciso da sua misericórdia. Né, ele faz a declaração sincera, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos a ti, Senhor. Porque ele sabia que a salvação, sabia que o socorro só era Deus que podia trazer para ele. Isso é fé. Né, e a fé é que nós acreditarmos aquilo que nós talvez não palpamos, ou não pegamos, ou não conseguimos. Isso é fé. Aquilo que nós fazemos e conseguimos fazer, mas aquilo que nós sabemos que não conseguimos e falamos, Deus, é a tua graça. Quando eu meditava à tarde, orava, né, irmãos, eu penso muitas vezes, Talvez você esteja aqui na igreja com uma situação difícil. Talvez você tenha buscado, orado a Deus, falado, Senhor, quanto tempo, Deus? Mas temos que permanecer firme, sim. Olhar para cima, olhar para alto, saber que Deus está ao nosso lado. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Ele é o Deus que tem estado conosco. Como eu falei, a resposta veio para ele. A resposta veio. E o que aconteceu? Todos aqueles povos, aqueles reinos que tinham se reunido para lutar contra Josafá, começou a dar um desentendimento entre os reinos. Olha o que Deus faz. Começou a dar um desentendimento entre os reinos. E eles começaram a se guerrear entre eles mesmos. Entre eles mesmos. A situação era tão complicada. Ele ora. Põe o povo para jejuar, põe o povo para orar. E o que acontece? Não precisou nem guerrear, porque os próprios povos que estavam querendo atacá-lo começaram a entrar em confusão, entrar em discórdia, começaram a matar uns aos outros. E aí, o povo de Judá, o povo que Josafá era o rei, foi realmente ali, saiu vitorioso. Sem erguer uma arma, sem erguer nada. Por quê? Porque ele estava ali em oração, em jejum com todos, convocou a todos. Eu sei que muitas vezes a gente fala, Senhor, não sei o que fazer, não sei o que fazer com a minha família, não sei o que fazer porque eu tenho que tomar uma decisão difícil. Muitas vezes amanhã nós temos que tomar alguma decisão difícil. Muitas vezes a gente chega num ponto que eu falei, só Deus para nos ajudar. Mas quando eu e você, quando nós não soubermos o que fazer, quando nós não soubermos o que fazer, nós temos que olhar para o alto, para Deus. Orar a Ele, buscar a Ele, interceder a Ele. Porque Ele muda o cenário. Deus muda os cenários. Como eu falei, talvez o cenário seja difícil, talvez seja um cenário de uma decisão, de uma coisa, mas Deus muda os cenários. Se você, meu irmão, tem que tomar uma decisão amanhã, se você tem uma coisa que você precisa definir, eu sei que há situações na nossa vida tão difíceis, né? Situações que a gente fala que é tão complicada. Eu, nesses 25 anos que eu fui bancário, fui gerente de banco, na parte financeira, vi tantas coisas, mas também vi muitas vezes Deus fazer umas coisas muito grandes, e assim, eu falava, meu Deus, só Deus mesmo, olhava, nossa, e as pessoas contavam para mim, felizes, o milagre que Deus tinha feito para ela financeira. Aquele boleto que não conseguia pagar, Deus mandava alguém que depositava na conta e olhava e falava, meu Deus, é só Deus mesmo. Porque eu olhava ali tecnicamente, não tinha outra forma, se eu olhava ali a situação era caótica. Mas Deus entrava, e Deus mudava o cenário, eu falava, meu Deus, né? Deus mudava ali. Então muitas vezes nós colocamos tantas coisas, mas é só Deus que pode mudar o cenário. Só Deus realmente que pode mudar o cenário. Quero citar outro personagem bíblico, pessoal, que é Lázaro. Deus age onde parecia ter tudo terminado, né? Lázaro é aquela história que Deus agiu onde tudo tinha terminado. Está lá em João 11, 39 a 41, diz assim, Jesus disse, tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse, Senhor, mas já fede, pois faz 4 dias que ele morreu. Então Jesus lhe disse, não lhe disse que se você crer, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvires. Pai, eu te agradeço porque me ouvires. Quando Jesus chega, essa situação é a mais extrema que existe, né? Quando Jesus chega, chega lá, a situação era uma morte há 4 dias. Ele fala, retire a pedra. Retire a pedra. Então, às vezes, Deus pede para nós também retirar a pedra. Deus pede para nós fazermos coisas em nossa vida e nós não fazemos. E esse retirar a pedra, eu fico pensando. Eu comecei a imaginar a situação, olhar. E a pedra foi retirada. Há coisas que pertencem a nós. Há coisas que eu e você pode fazer. Mas tem coisas, irmãos, que é só Deus. É só Deus. A pedra, eles obedeceram e foram lá retirados. Mas a ressurreição era só Deus. Não tinha outra forma. Não tinha o que fazer naquele cenário. E Deus foi lá ele ressuscitou, como nós vimos na história. Deus também muda aquele cenário. Jesus muda aquele cenário. Ele chegou lá. Ele que falou para retirar a pedra e falou: Lázaro, sai. E quando nós olhamos lá o versículo, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Porque realmente Deus muda cenários. Deus muda cenários em nossa vida. E eu não quero me alongar muito, meus caros irmãos. Quero também estar chamando o Ministério do Louvor aqui para estar meio que se preparando já. Nós estamos aqui daqui a pouco concluindo, também orando. Para que nós estejamos orando um pouco também nessa tarde. Como eu falei para você, esses homens, quatro homens que nós citamos, esses quatro homens que nós citamos, Deus mudou o cenário da vida deles. Coloquei ali, ó, José mostra que Deus transformou o mal em bem. Ezequias mostra que Deus respondendo a oração. Josafá, Deus nos mostra fazer quanto não sabemos o que fazer. E Lázaro, todos consideravam aquela história encerrada. Quatro situações, quatro cenários, onde Deus mudou o cenário de cada um. Deus mudou o cenário de cada um. E antes um pouquinho do louvor está começando a tocar, eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. Qual é o cenário da sua vida que precisa ser mudado? Qual é o cenário da sua vida que precisa ser mudado?